A última pesquisa da ONU, senadora Ana Amélia, que analisou o índice de desenvolvimento humano nos mais de 5 mil municípios brasileiros, merece nossa atenção. Inegavelmente, o país experimentou um avanço significativo, digno de nota. Contudo, os números não podem servir de bandeira política e, principalmente, não pode servir como justificativa para acomodações. Ainda há muito o que conquistar. O avanço notável, sem dúvida, um avanço notável, porque de 1991 a 2010, no ínterim de 20 anos, o índice de desenvolvimento humano nos municípios brasileiros avançou 47,5%. E saiu do nível muito baixo para um patamar considerado alto. O índice mede o desempenho das cidades em termos de renda, escolaridade e expectativa de vida da população. No caso brasileiro, o indicador foi calculado com base nos censos de 91, de 2000 e 2010, portanto, de 10 em 10 anos. A redução da desigualdade entre os municípios foi uma das conquistas mais notáveis e que merece ser perseguida com mais afinco ainda. A diferença entre o IDH mais alto e o mais baixo caiu de forma, sem dúvida, significativa. Outro fenômeno relevante é o salto de qualidade de vida. Em 1991, 85,8% das cidades tinham um nível muito baixo, parcela que caiu para 0,6% em 2010. Para notícias positivas, sabemos há muitos, eu repito, para notícias positivas, sabemos há muitos pais. A verdade, no entanto, é que essa conquista é coletiva, e não deve ser atribuída a uma pessoa ou a um governo, até porque aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. São avanços, como disse, em conjunto, que tiveram início com a consolidação dos direitos sociais na Constituição de 88, que foram sendo ampliados e sedimentados ao longo dessas décadas, com méritos tanto para governantes em todos os níveis, como para a sociedade civil, organizações não governamentais, enfim, pela cidadania que soube exigir o cumprimento e a ampliação de seus direitos. Gostaria de registrar com satisfação o posicionamento dos municípios do meu estado, de Santa Catarina. Florianópolis foi a capital de estado que apresentou o maior IDH do país e a terceira cidade do índice geral. Outras 10 cidades de Santa Catarina encontram-se entre as 50 mais bem colocadas. São, inegavelmente, fruto da boa distribuição demográfica, sem grandes concentrações populacionais, bem como polos de desenvolvimento econômico distribuídos por todo o território, de forma descentralizada. Tanto é que tiveram destaque municípios do litoral, como Balneário Camboriú, Florianópolis, bem como do Grande Oeste catarinense, citaria Joaçaba e São Miguel do Oeste, que fica na fronteira com a Argentina, naquela região. Pois bem, nessa distribuição, dando exemplo do nosso estado, no meu estado, no caso Santa Catarina, que pega do litoral e vai à fronteira com a Argentina, e eu já disse que são municípios com uma distribuição da população mais ou menos equilibrada e descentralizada, nós tivemos a honra de ter uma participação de 11 cidades no conjunto das 50 do país. Pois bem, se em todo o Brasil os índices são merecedores de comemoração, ao mesmo tempo devem inspirar uma profunda reflexão. Dos três componentes de IDH, a educação, não obstante ser um indicador com maior crescimento registrado, foi igualmente o que recebeu a menor nota. O desempenho do país nesse campo ficou na faixa do desenvolvimento médio, enquanto a renda e a longevidade receberam, respectivamente, qualificações alta e muito alta. Todos sabemos que os resultados desse campo não são perceptíveis imediatamente, demandam longos anos de dedicação e seus frutos serão colhidos em gerações futuras. Mais que isso, não basta apenas construir escolas e garantir as condições para que nossas crianças tenham acesso a elas, é preciso proporcionar ensino de qualidade, juntamente com a continuidade na escolaridade. Não basta a educação básica e, quiçá, o ensino fundamental. É preciso dar seguimento, alcançar um nível superior com continuidade. Ainda temos multidões sem concluir o ensino médio, senador Aloysio Nunes, que preside essa sessão. Quase 50% da população e a escolaridade média é de pouco mais de 7 anos. Quer dizer, repito, ainda temos multidões sem concluir o ensino médio no país. Quase 50% da população e a escolaridade média é de pouco mais de 7 anos, no seu geral. Um dos índices mais baixos da América do Sul. Não há dúvidas que precisamos investir cada vez mais em educação, assim como em saúde, necessidades fundamentais de qualquer cidadão. Mas não basta elevar os gastos. A carga tributária em níveis estratosféricos não permite que essa fatura seja repassada somente ao cidadão. Precisamos, sim, de gestão. E aí é que está um ponto fundamental. É a gestão da austeridade nas contas públicas e de eficiência nos investimentos, maximizando os resultados. Eu acho que isso é uma das questões fundamentais para o Brasil. E eu até repito, é a gestão de austeridade nas contas públicas e de eficiência nos investimentos. E aí sim nós podemos usufruir os melhores resultados. Somente assim, para concluir, senhor presidente, como disse a senadora Ana Amélia, eu serei breve, somente assim conseguiremos colocar de forma definitiva o país no caminho do crescimento sustentável e do desenvolvimento humano harmonioso. São considerações que gostaria de fazer, senhor presidente, e nobres colegas, em função dos índices anunciados, o último índice que foi computado, fazendo um estudo das últimas 2 décadas em relação ao país, em que 50 cidades do país foram consideradas de um nível satisfatório, houve um crescimento forte, sem dúvida alguma, e destacando também um número que o nosso Estado, que Santa Catarina, obteve em torno de 20% desse resultado nacional. Santa Catarina usufruiu de 20% nessa competição. Mas isso, para nós, é um estímulo a continuarmos com mais dedicação, com mais esforço, e aí me parece que vale para nós todos, para todo o Brasil. Como disse antes, é uma questão de gestão, austeridade e procurar buscar eficiência na questão pública, para nós podermos avançar cada vez mais. Eu acho que isso é fundamental, sem dúvida alguma, no conjunto das questões colocadas no país. Eu acho que isso estimula a nós buscarmos avançar, mas sempre com os pés no chão, buscando fazer com que, harmoniosamente, esse conjunto de fatores seja colocado com transparência. E é possível buscar atacar a questão da educação, a saúde, que hoje no Brasil é premente, é muito premente. Falei 3 vezes, porque isso é alguma coisa que é onde a gente anda, é uma das coisas fundamentais. E aí vem mobilidade urbana, aí vem segurança, educação, é claro que está colocado, e assim por diante. E aí, como disse, encerro dizendo, a questão da gestão, a austeridade e, com isso, a eficiência na questão pública. Aí nós teremos, sem dúvida alguma, resultados mais promissores. Eu acho que esse é o caminho para nós trilharmos. São as considerações que não pude deixar de trazer hoje à tarde, aqui no plenário desta casa, senhor presidente, Aloysio Nunes, que com muita honra temos presidindo a sessão de hoje. Muitas graças.